E a gente continua com a nossa série de podcasts sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, zika e chikungunya. A dengue a gente fala bastante, já conhece há muitos anos, mas tem essas duas novas aí e que a gente está tentando entender ainda, né? Que é a zika e a chikungunya. Hoje a gente vai falar sobre a zika e quem vai explicar tudo pra gente é o superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde, Mário Sérgio Ribeiro. Olá, Mário.
Olá.
Dá pra saber tudo dessa dona zika aí mesmo?
Sim, com certeza.
Sabe por quê, Mário? Até a gente mesmo que lê sobre isso, é jornalista, trabalha, a gente se confunde, porque a gente sempre, há mais anos, a gente conhece a dengue. Mas a zika e a chikungunya, elas acabam complicando a gente. O que, que é a zika?
Bom, a zika é uma doença transmitida da mesma forma como a dengue, transmitida por um mosquito, todo mundo já conhece, né? O mosquito Aedes aegypti é um mosquito extremamente urbano, que vive prioritariamente dentro das casas. E essa doença, ela acomete as pessoas da mesma forma, com alguns sintomas muito parecidos, muito similares, que muitas das vezes confunde, inclusive,
no diagnóstico.
O diagnóstico clínico. Mas os médicos hoje já conseguem, né, apesar de ser uma doença nova no Brasil, o vírus entrou no Brasil em 2015, nós tivemos uma grande epidemia de zika em 2016, e tem circulado junto com dengue e chikungunya, mas é uma doença típica de transmissão vetorial, aquela doença que começa com uma febre, geralmente para zika ela pode ser afebril, ela pode não manifestar febre, uma febre muito baixa, não perceptível pela pessoa, por isso que é importante o diagnóstico clínico com o médico. Mas ela é muito marcada principalmente pela vermelhidão nos olhos, é tipo uma conjuntivite sem secreção, né, sem escorrimento. Ela é diferente da conjuntivite, que é muito comum também em algumas épocas, com surtos, né, que lacrimeja muito, mas no caso da zika, os olhos ficam muito vermelhos e tem a vermelhidão pelo corpo.
Aquelas placas, né?
As placas vermelhas, que parecem um pouco com sarampo. O chikungunya também tem muitas manchas vermelhas, dengue.
E ela se manifesta muito rápido,
sim,
né?
Sim, sim. Ela tem uma doença que cursa entre 3 e 10 dias no máximo. Considera-se uma doença diferente da dengue, que tem um impacto maior nas dores, na intensidade das dores, que impede as pessoas de trabalhar, assim como o chikungunya, que também é uma doença muito agressiva em relação às dores. E zika teria, né, teoricamente, um impacto menor nesse conceito de
comparando dor, com as outras
comparando
duas.
Com as outras duas. Porém, é uma doença que tem trazido muita preocupação, né, para o serviço de saúde, para a população em geral, por conta da associação, né, das formas graves, inclusive acometendo crianças, né, os bebês, né, principalmente quando a mãe, no período da gestação, ela é acometida pelo vírus Zika. Então, essa associação, inclusive, foi um grande achado no Brasil, né? Não se tinha historicamente
esses relatos.
Isso foi descoberto no Brasil.
Em 2016, né?
2015, né? Uhum. Em 2016, a gente teve a epidemia. Então, esse número de microcefalia aumentou muito. Mas não é só a microcefalia, né? Que é uma doença já mais marcada, que existe por outras doenças, sim, né? Mas, no caso da zika, chamou a atenção porque nós tivemos um número muito grande, né? 10 vezes, 20 vezes mais do que o que normalmente era relatado no Brasil. Mas existem outras síndromes neurológicas, doenças que podem ser causadas pelo vírus zika durante a gestação e o bebê nascer com comprometimento neurológico.
A gente tem um aumento de casos reais, né, de zika em relação a 2018, incluindo óbitos. Para se ter uma ideia, a gente tem em média esse ano uma notificação de mais de 10.500 casos. Isso é muito preocupante, né?
Sim. Se a gente pensar, a gente como epidemiologista, né, que trabalha principalmente com dados estatísticos, se eu comparar 10 mil casos no Brasil, para o que nós tivemos em 2016 aqui no Rio de Janeiro.
Foi um grande desespero, né?
E a região Nordeste também teve muito caso e muitos casos de microcefalia. A gente ficou um pouco. A gente fica um pouco preocupado, mas
Depois do boom
é um mal
que
menor.
Passou, isso.
Seria um mal menor. Mas o que preocupa é que dessas 10 mil pessoas, né, acometidas, sendo crianças, principalmente, que nasceram com a microcefalia congênita, ou seja, que foi contraída durante a gestação, a gente sabe que tem uma preocupação bastante grande dessas crianças desenvolverem alguma doença, algum comprometimento neurológico. Esse comprometimento não necessariamente é a microcefalia, pode ser uma questão de comprometimento auditivo, déficit de atenção na criança, que só vai aparecer alguns anos depois. Os médicos hoje, por ser uma doença nova, por conta dessa característica, vão acompanhar durante um bom tempo o desenvolvimento dessas crianças. Inclusive, depois de 2016, existe um processo de monitoramento dessas crianças, principalmente as que nasceram com microcefalia, mas as mães que tiveram Zika no período da gestação, principalmente nos 3 primeiros meses, elas são ainda monitoradas pelos municípios, pelas vigilâncias e pela equipe de atenção primária dos municípios, para saber se vai haver algum tipo de alteração neurológica.
A gente ainda não viu todo o resultado disso. Não dá para saber ainda.
Infelizmente, a gente ainda não viu, não sabe o que isso pode ainda gerar. Os próprios profissionais da pesquisa, né, da academia, médicos, inclusive, ainda estão estudando o comportamento dessas crianças para saber se... Com diagnóstico de imagem, né? Com ressonâncias, tomografias, e essas crianças são monitoradas regularmente para ver se há algum tipo de alteração neurológica nessas crianças.
A gente vê aqui nos dados, quem está ouvindo a gente do Nordeste, por exemplo, que ainda lá é a taxa de maior incidência da doença, né?
Sim, porque provavelmente não houve uma sensibilização. É bom a gente comparar os estados, né? Uhum. O Rio de Janeiro, ele é hiperendêmico. Quando a gente fala que é um estado hiperendêmico, ele tem as três doenças circulando desde 2016, praticamente pareadas, né? Nós tivemos uma grande epidemia de Zika associada à dengue, que foram mais de 80 mil casos. Então, e agora em 2018, 2019, nós tivemos 40 mil casos de chikungunya em 2018 e mais de 80 mil casos em 2019. Então, é como se houvesse uma competição entre as doenças infectando o vírus e infectando as pessoas. Então, obviamente, em algum momento você tem diferenças. E pode ser que no Nordeste não tenha circulado paralelamente dengue e chikungunya na mesma proporção. Então a Zika continuou sendo a doença de maior evidência. Mas nada impede que o Rio de Janeiro volte a ter um ciclo de casos de Zika, até porque nós tivemos, se for comparar a população do estado do Rio de Janeiro com o número de casos que nós tivemos, o número de 70 mil não representa um percentual muito grande da população. Então, a gente tem muita gente ainda suscetível a esse vírus.
Isso porque quem ainda não pegou, quem pegou, pegou, já está imune.
Tá imune. Ah, desculpa. Alguns estudos ainda não confirmam como o caso de dengue.
Você pega o dengue... Tá. Mas quem pegou, está imune ou ainda não se sabe exatamente se a pessoa que já teve a Zika não pode ter de novo?
No caso da Zika, não é como no caso da dengue. Dengue, por exemplo, se você foi infectado por dengue 1, dengue 2, dengue, você está imune. No caso da Zika, ainda não existe um estudo que comprove isso. Então, exatamente por ser uma doença nova, né, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, ainda se tem dúvidas se ela imuniza depois do contato com o vírus. É como se o mosquito vacina a pessoa. No caso da Zika, a gente ainda não pode afirmar isso.
Mas que vacina que é um risco, né? Porque é uma doença chatinha, não é, Mário?
Sem dúvida. Toda doença, ela tem seu grau de complexidade, seu grau de incômodo. A Zika, por exemplo, incomoda menos por conta da febre, porque é uma febre mais baixa, mas isso, inclusive, agrava a situação. Porque uma pessoa com febre alta, quando ela chega lá nos 39... ela não aguenta ficar em casa.
Ela vai para o médico, porque
ela sabe que tem alguma inflamação, alguma infecção. No caso da Zika, ela engana. Parece lá uma vermelhidão nos olhos. Ela vai lá, lava os olhos, vai dando aquele jeito que não pode acontecer. Qualquer alteração, a gente sempre força isso, né? A gente avisa isso. Qualquer alteração no comportamento do seu organismo, você precisa procurar um médico. A gente sabe de todas as dificuldades, mas é importante ouvir a opinião de um médico. E a Zika tem essa complicação. Então, pode ser que a pessoa, por ser uma doença branda, achar que ela é branda e, não é gestante, não tem perigo porque não está associado à microcefalia. Não, é uma doença que também pode ter forma grave, né? Principalmente em pessoas que têm, têm doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, ou que faz algum tipo de tratamento com medicação que baixa a imunidade. Então é importante a pessoa ficar alerta. Então qualquer arbovirose, parte do princípio que ela tem um componente de gravidade. Depende da imunidade da pessoa, depende do tempo que essa pessoa procura o serviço médico para tomar os devidos cuidados. Não tem nenhuma dificuldade, nenhum medicamento específico, são analgésicos, antitérmicos, mas o médico acompanha.
Monitoramento, Mário?
Monitoramento, a evolução do quadro clínico da pessoa. Depende, como eu falo, depende sempre da resposta do organismo. Por isso, pessoas com doenças crônicas, as pessoas idosas, seriam mais vulneráveis a desenvolver uma forma grave.
Mário, antes de eu te fazer uma outra pergunta, eu quero aqui deixar bem claro para as pessoas que qualquer informação a mais, quiserem compartilhar, é só entrar em www.saude.gov.br/combateaedes. Agora, a gente falou agora há pouco da questão da gravidez e o risco. A gente viu em 2016 o desespero. Tinham grávidas que viviam cobertas, com repelente, não saíam de casa, ficavam trancafiadas com medo, porque teve um grande surto da doença. Uhum. E os casos de bebês com microcefalia. O risco ainda é a mesma coisa, mas é que a gente está menos com pavor porque existem menos casos, mas o risco é o mesmo, não é?
O risco é o mesmo. Você pode ter... Nós tivemos 1.500 casos, né, no estado esse ano. O que acontece nesse período, né, de baixa transmissão é que os casos são dispersos. Se você tem 70 mil casos, você vai ter aglomerados, né, de muitos casos na mesma rua, na mesma casa, no trabalho. Se você tem 1.500 casos diluídos no estado, é pulverizado. Você tem um caso aqui dentro da rádio, pode ser que não tenha ninguém. Uma gestante aqui não vai ter risco se na casa dela também não tiver ninguém com o vírus. Então, quando tem uma transmissão baixa, automaticamente o risco da gestante contrair o vírus e desenvolver a doença é menor. Mas se ela tiver, né, for aquele tipo de pessoa que teve o azar de ser infectada, ela vai ter que fazer um monitoramento rigoroso com o médico. O médico vai ter que acompanhar a gestação muito próximo dessa gestante para orientá-la com relação aos cuidados que ela vai tomar. Isso não tem jeito. A doença continua sendo a mesma. Com pouca transmissão, com muita, ela é a mesma. O comprometimento neurológico é praticamente...
O risco não é o mesmo.
O risco é o mesmo. É óbvio que nem toda, como eu falei no início, nem toda gestante que tiver zika, quer dizer que o bebê vai desenvolver microcefalia ou desenvolver alguma síndrome neurológica. O risco é muito maior, mas existe um percentual muito grande de pessoas que desenvolvem isso, né? Gestante, então, é fundamental se cuidar, se proteger, andar, né, nesse período agora de verão, procurar eliminar qualquer possibilidade de proximidade com o vetor, que é o mosquito.
E eu acho, principalmente, não deixar o vetor nascer, né? Antes de tudo, a gente não teria qualquer tipo de preocupação se a gente combatesse esse mosquito como sociedade, não é, Mário?
Sim, a gente bate muito nessa tecla. Ao longo de muitos anos, a gente tem dengue, discute dengue no Brasil há mais de 30 anos, né? É uma doença que sempre preocupou e sabe que é um mosquito que está, como se ele fosse um convidado das residências, principalmente. Porque é o ambiente onde ele...
Uma visita indesejada, mas que sempre está a porta aberta para ele.
Infelizmente, a porta está aberta, porque tem alimentação, tem área de abrigo... Entendeu? Tem área de proteção, tudo para ele dentro da casa, local para ele fazer a postura, colocar os ovos. E a gente está falando da fêmea, tá? Sempre falando da fêmea. É a fêmea que transmite, é a fêmea que pica as pessoas, é a fêmea que vai estar infectada e vai transmitir o vírus. Então é cuidar para que no ambiente, no seu ambiente domiciliar, no trabalho, onde você onde você estiver, você tem que ter esse cuidado, né, de não permitir que o mosquito se prolifere, se crie, né?
As pessoas têm que falar, né, Mário? As pessoas têm que orientar, as pessoas têm que compartilhar, as pessoas, tudo isso que você descreveu aqui, colocar o risco que é. Não são doenças bobas que esse mosquito transmite, são doenças que acometem, que fazem sofrimento, doenças que até matam, né?
Fatais, são doenças que podem ser fatais. Eu lembro, é uma curiosidade, de 2016, por conta da microcefalia, no momento em que o Ministério da Saúde divulgou essa associação, a pesquisa da associação, houve uma comoção nacional. Mas a comoção foi muito em função das crianças, né? Do apelo que aquela criança com microcefalia trouxe para a população. Então houve uma reflexão e houve um engajamento muito grande naquela ocasião. A gente detectou que a população estava sensível por conta da gravidade. Então é bom as pessoas lembrarem disso. Imagine que idosos hoje pegando qualquer, seja dengue, chikungunya ou a gestante na zika, essas pessoas podem morrer com essas doenças. Então é lembrar. E outra coisa, não é a pessoa que eu não conheço. Pode ser o meu vizinho, pode ser um parente.
Pode ser dentro de casa.
Pode ser dentro de
casa. Pode ser você mesmo.
Exatamente. Então... Essa é uma responsabilidade social. Todos têm essa responsabilidade, não só o poder público, mas a população em geral tem também um compromisso, porque nem sempre, é importante lembrar isso, nem sempre o poder público ele tem acesso em todas as casas. O agente que faz o trabalho, que faz a visita para combater o mosquito, é importante. Ele aparece a cada 2 meses, né? É o que está preconizado pelo Ministério, fazer uma visita a cada 2 meses na casa, mas ele não consegue entrar em todas as casas. As pessoas trabalham. Né? Dificilmente as pessoas estão em casa e hoje a população é muito mais ativa do que há 30 anos atrás. Então, tanto o homem quanto a mulher têm trabalho, né? Igualmente. E isso dificulta muito o trabalho de prevenção feito pelo poder público. Então, a população precisa dar continuidade e participar desse processo.
Todo mundo responsável pelo seu quadrado, né?
Com certeza.
É isso aí, a gente combate o mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família, a mudança começa por você. Quero aqui deixar bem claro para as pessoas que qualquer informação a mais, quiserem compartilhar, é só entrar em www.saude.gov.br/combateaedes. Mário, muito obrigada.
Nada, disponha.
Obrigada pelas informações, que é a grande arma da população. Se você quiser mais informações, entre no site www.saude.gov.br/combateaedes. No próximo episódio, a gente traz mais informação para vocês para combater o mosquito Aedes aegypti.